na atualidade informativa às 13 com o Vítor Morenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Câmara de Tomar apresenta a proposta de melhoria das acessibilidades ao edifício dos espaços do Conselho. Regresso da medicina interna, urgência médico-cirúrgica e pediatria ao Hospital de Tomar é votada esta tarde na Assembleia da República. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Dança. Fechamos com a nota do dia nesta sexta-feira com José Rogério.
1, 2, 3.
3 são os dias fantásticos que a Tomar L lhe oferece. É a loucura total, só esta sexta, sábado e segunda-feira. Máquina de lavar roupa Samsung, 7 kg, 1200 rotações por minuto, classe energética A, triple mais, só 298€. Ah, pois é, ouviu bem, 298€. Mas só esta sexta, sábado e segunda-feira.
Tomar L, a fazer famílias felizes há 42 anos.
Quanto a previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, do que falta desta sexta-feira, vamos continuar com alguma nubosidade que diminuirá para o fim da tarde. Ainda assim, possibilidade de aguaceiros durante a tarde, em especial nas regiões do interior. O vento, em geral, fraco, moderado no litoral oeste e terras altas a partir do início da tarde e conta com acentuado arrefecimento noturno. Temperaturas máximas previstas para a Guarda 17 graus, Porto 21, Castelo Branco e Faro 22, Coimbra, Leiria e Lisboa 23, Évora 24, Santarém 25, para Tomar 27.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. A Câmara de Tomar vai avançar com a melhoria das acessibilidades ao edifício dos espaços do Conselho. Esta é uma referência quanto à necessidade que se vem vindo sentindo da instalação de melhores acessos por causa do balcão único situado no piso térreo do edifício. Como explicava o vereador Rui Serrano na reunião do Executivo, realizada esta semana, de acordo com a posição assumida pela Direção-Geral do Património Cultural, essa intervenção não será feita na fachada principal do imóvel, mas sim nas traseiras daquela que é a fachada virada para o parque de estacionamento. A proposta de intervenção terá, entre outros aspectos, a instalação de um elevador que dará acesso aos 3 pisos do edifício da Câmara Municipal.
Que a proposta passa por inverter a acessibilidade ao nível do balcão único e, portanto, tudo o que seja um nível de resposta ao cidadão que procura não só o balcão único, mas procura também o encontro ao espaço, ao edifício dos espaços do Conselho, ao Salão Nobre, e ao acesso também ao nível da Presidência e ao resto do Executivo que se encontra aqui permanente, que se passe na fachada Tardós. Portanto, a ideia é termos uma entrada pela fachada Tardós, com um rebaixamento ao nível do pavimento da via, procurando assim uma otimização não só do acesso, mas ao nível também da mobilidade, conforme o diagrama que estamos aqui a observar. Existe uma proposta que também leva-nos ao encontro de termos uma instalação sanitária pessoas com mobilidade condicionada, que é algo também que é um requisito que nos parece fundamental para dar resposta, e a colocação também de um meio mecânico do lado direito, que se traduz num elevador que irá ao encontro de todos os 3 pisos. Portanto, isto é a abordagem que nós estamos a propor, com uma ligeira rampa de acesso a um pequeno wall. A ideia é virarmos o balcão de atendimento, portanto, é trocar a disposição, portanto, agora no momento que está, os nossos trabalhadores passam a estar de frente para o edifício do parque de estacionamento.
Como explicava ainda o vereador Rui Serrano, esta é uma solução intermédia que visa resolver no imediato então a acessibilidade ao balcão único e que tem o acompanhamento próximo da Direção-Geral do Património Cultural.
É uma intervenção com muita delicadeza do ponto de vista, com um acompanhamento também muito próximo da DGPC, que está a acontecer neste momento e, portanto, após esta deliberação nesta reunião de Câmara deste Executivo, iremos proceder então à formalização da autorização por parte da entidade competente. Dizer-vos e voltar a frisar que isso não impede que nós, enquanto executivo, tenhamos junto da parte da tutela das questões do património a procura de uma solução que permita resolver de imediato a solução. Porque esta solução que estamos a falar tem a ver um pouco também com uma calendarização no tempo e um investimento, que é um investimento que estamos a considerar, de certa forma, futuro em termos integrador. E, portanto, queremos encontrar junto à DGPC uma situação intermédia que nos permita já resolver o problema, o que não era aquilo que nós, no início, estávamos à procura de uma situação definitiva com a entrada pela Praça da República. Não está a ser possível esse caminho. Vamos procurar uma situação intermédia de imediato para resolver já a situação do balcão de atendimento, balcão único, mas sempre suportados numa decisão definitiva, enquadrada numa estratégia que é devolvermos a acessibilidade do edifício nobre do nosso concelho, que é o espaço do concelho, a todos os cidadãos e a todos que nos visitam.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O possível regresso da medicina interna, da urgência médico-cirúrgica e da pediatria do hospital, ao Hospital de Tomar será votado hoje na Assembleia da República, depois desta votação ter, como referimos, estado agendada para a passada sexta-feira. No entanto, a eventual aprovação mais não será do que uma recomendação da Assembleia da República ao Governo, que pode vir a seguir ou não as indicações dos deputados da Assembleia da República em relação a esta matéria. Em traços gerais, o projeto do Partido Socialista recomenda ao Governo que coloque a medicina interna e a urgência médica ou cirúrgica nos três hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Tomar incluído, para além do reforço da componente humana. A esta distância, face à vontade dos partidos à esquerda, não há dúvidas de que o projeto deverá merecer concordância por parte da maioria, ficando então por perceber qual será a posição de PSD e CDS, que, recorde-se, no passado recente, opuseram-se a petições que pediam a concretização desses mesmos cenários.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Salão Nobre dos Espaços do Conselho de Tomar recebe a partir das 15 desta tarde a segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal. Para além do período de antes da ordem do dia, os deputados municipais vão proceder à discussão e votação da deliberação da Câmara sobre a ecovia de ligação à Rascada Pedreira. Declaração de interesse público municipal do projeto. Depois será ainda votada e analisada, ou melhor, analisada e votada, a revisão do plano diretor municipal com declaração de interesse público no que se refere à pista de ultraleves de Valdonas. A discussão e votação do relatório de atividades dos serviços municipalizados de água e saneamento do mar e a prestação de contas do município são depois os dois pontos em destaque nesta sessão da Assembleia e onde se espera um debate mais intenso. Como habitualmente a ERTS transmite a sessão da Assembleia Municipal através do site em www.radioertes.pt, por áudio e também por vídeo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como aqui referimos em tempo oportuno, foram recentemente eleitos os novos órgãos dirigentes da Distrital de Santarém do Partido Socialista, sendo que o deputado e presidente da Conselhia de Tomar, Hugo Costa, foi escolhido como coordenador do Gabinete de Estudos de Entre os Tomarenses, registro para a continuidade de Nuno Ferreira, sendo que Anabela Estanqueira e Luís Ferreira foram chamados à Direção Política Distrital. O objetivo passa então pela preparação das candidaturas às câmaras e freguesias do Distrito de Santarém, Hugo Costa, Luís Ferreira, Nuno Ferreira, Anabela Freitas, Anabela Estanqueira e Celeste Nunes integram assim a maior representação de sempre de tomarenses na direção distrital do PS. Anabela Estanqueira, um dos nomes eleitos em declarações à ERTS, reagiu ao convite que recebeu por parte da direção distrital, sendo que, convém sublinhar, fica responsável pelo pluro ligado à justiça. Anabela Estanqueira considerou que o PS pretende manter as 13 câmaras que atualmente gera no distrito de Santarém e reforçar mesmo este número, sendo que de entre os objetivos está ainda a área da saúde.
Nós agora estamos até focados nas próximas autárquicas. O distrito de Santarém pretende manter as 13 câmaras e as 82 freguesias, onde ganhou eleições, e conquistar outras. Por isso vamos apoiar, com a experiência que temos, vamos apoiar afincadamente a preparação das candidaturas das 21 câmaras e das 144 freguesias do distrito. Portanto, o nosso trabalho vai também ser neste sentido. Outra das preocupações que eu tenho e que nós temos aqui em Tomar e que vamos tentar aproveitar, portanto, agora o facto de estarmos na direção de Santarém, é também focada no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, como sabemos, o SNS é um património histórico do Partido Socialista, não é? Como é sobejamente conhecido, mas como também todos sabemos, o Centro Hospitalar do Médio Tejo não está a conseguir servir com dignidade os seus utentes. Portanto, nós vamos fazer pressão e enverdar todos os esforços possíveis e até os impossíveis para que o reforço das competências do Hospital Tomar seja uma realidade, não é? Porque é vontade, é o desejo de todos que se concretize esse reforço.
A ERTS esteve também à conversa com Luís Ferreira, outro dos nomes chamados à direção política distrital do PS. Luís Ferreira referia que mais importante do que para o PS de Tomar estas nomeações são importantes para o PS no distrito e na região, no contexto da reorganização do território que está em preparação.
Nós estamos neste momento numa fase da vida pública em que estamos a reorganizar o território. E esse é o grande desafio que se coloca, digamos, nestas estruturas que ainda são de âmbito distrital. Está em cima da mesa, claramente, a criação de uma nova estrutura de coordenação regional que possa agregar as duas NUTs 3 do Distrito de Santarém, portanto o Médio Tejo e a Luzia do Tejo, com a do Oeste. Já existe um plano de ordenamento do Oeste e Vale do Tejo, e portanto o grande desafio que se coloca nos próximos anos é que conseguimos dar uma unidade estrutural e de interação que vise a melhoria das condições de vida das populações na sua interação, ou seja, esta coisa de Tomar estar pendurada em Coimbra para umas coisas, em Lisboa para outras, a criação desta entidade é, digamos, o grande trabalho que vamos ter de âmbito distrital. E, portanto, a presença de tomarenses, como é o meu caso, o da doutora Anabela Estanqueiro, ou do professor Nuno Ferreira, nesta estrutura, além, de, naturalmente, do presidente da Conselhia como diretor do Gabinete de Estudos Distritais, o Costa, é extremamente importante. Neste contexto, e portanto estamos a falar no momento em que muitas decisões estão a tomar, e portanto quanto mais vozes de Tomar possam estar, digamos, neste trabalho que está a ser feito para reestruturar o nosso território, dando-lhe maior capacidade de servir as populações, mais importante é para todos nós. Ademais, acresce o facto de eu, por exemplo, neste momento ser residente na Nazaré, ser autarca em Tomar e ser, desde longa data, dirigente local e novamente distrital no Distrito de Santarém, e portanto ter também esta facilidade de poder ajudar a interpretar e estabelecer ligações com os autarcas, quer da região do Oeste, nomeadamente do Distrito de Leiria, quer também do Distrito de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar está a acolher hoje a final distrital do Concurso Nacional de Leitura. Este que é o principal evento do Plano Nacional de Leitura, realizado pelas bibliotecas públicas municipais. O concurso é de âmbito nacional, desenvolve-se em três fases distintas. Durante a primeira fase, os concorrentes do terceiro ciclo do ensino básico e do secundário candidataram-se através das respectivas escolas. No início do segundo trimestre, cada escola designou os três alunos vencedores de cada ciclo e são esses os candidatos às provas distritais. São estes candidatos 108 alunos, 75 do terceiro ciclo e 33 do ensino secundário, que a Biblioteca de Tomar está, então, a acolher nesta sexta-feira, juntamente com 27 professores das escolas concorrentes do Distrito de Santarém. Esta segunda fase traduz-se na realização de provas, uma escrita e outra oral, esta última com uma forte componente de espetáculo que integra um apresentador, prestações em palco por parte de jovens concorrentes, um momento artístico oferecido por associações culturais do Conselho, neste caso Tomar, um lanche convívio e também a distribuição de prémios e diplomas de participação. Nesta prova serão depois, no final, selecionados os dois vencedores pelo distrito, que depois irão defrontar os restantes vencedores dos distritos nacionais na competição final nacional com os restantes vencedores, então, dos distritos do continente e também das regiões autónomas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Hoje assinala-se o Dia Mundial da Dança. Em Tomar, são várias as instituições que, de uma forma mais lúdica ou também mais séria, promovem atividades em torno da dança. É o caso da Nabantina, que há largos anos acolhe cursos de dança de salão. Hélder Martins é o professor responsável e esta manhã, em declarações prestadas à Hertz, dava conta da importância da prática desta atividade, quanto mais não seja pelo exercício físico que promove.
Atualmente as pessoas acomodam-se um bocado, no inverno porque está frio, no verão porque está calor, as pessoas são um bocado comodistas e, digamos assim, que não gostam muito de fazer esforços, mas por vezes o que custa mesmo é sair de casa. Eu até convidava as pessoas a, numa segunda-feira às 21h, a aparecerem na Nabantina para experimentarem sem compromisso, porque efetivamente a dança é uma atividade que não só ao corpo, mas também à mente, e cada vez mais penso que é importante nós pensarmos na nossa saúde mental, porque dançar, digamos que liberta a nossa mente das preocupações, alivia o stress e portanto acho que é uma atividade a cultivar sempre. Eu, como amador de dança de salão, desde que me dedico à dança, e acho que não é preciso ser particularmente habilidoso para se praticar dança. Eu posso dizer que eu era um pé de chumbo antes de aprender a dançar. Portanto, ninguém nasce ensinado, e penso que se as pessoas aprenderem uns passinhos de dança, isso será muito útil. Atualmente eu lido mais com pessoas menos jovens, dos 30 anos para cima, mas posso dizer que tenho alunos de 30, 40, 50, 60 anos e que adoram dançar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E continuamos na área da dança para referir que o Conselho Técnico Regional dos Templários da Federação do Folclore Português e o Município de Tomar vão levar a efeito a recriação de uma romaria do princípio do século XX. É já no domingo, 8 de maio, em Tomar, o evento inicia-se pelas 9h45, com saída dos romeiros de várias ruas da cidade para o local da romaria, o Jardim do Mochão, onde estarão disponíveis depois produtos tradicionais. De seguida, os romeiros deslocam-se também à Igreja de São João Batista, onde terá lugar a missa. A procissão tem início marcado para as 12 horas. Irá sair então da Praça da República e percorrer várias artérias da cidade, nomeadamente a Rua Serpa Pinto, Avenida Marquês de Tomar, Jardim do Mochão, Avenida Marquês de Tomar novamente, Rua Silva Magalhães e Praça da República. As fogaças são depois aí benzidas e depois são acompanhadas pela Banda Republicana Marcial Nabantina até ao Jardim do Mochão, onde durante a tarde haverá leilão de fogaças, tocadores de instrumentos tradicionais, cantadores ao desafio, jogos tradicionais, que contará com a colaboração do Calma, o Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, e também Bailarico. Participam nesta recriação os ranchos folclóricos do Conselho de Tomar e da região dos Templários, o grupo de gaiteiros dos Brasões, bem como a Banda Republicana Marcial Nabantina. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia hoje com José Rogério.
Depois do Seminário Regional de Educação, decorreu na passada semana mais uma importante atividade técnica e pedagógica, a Semana da Gestão do Instituto Politécnico de Tomar. Na verdade, foi uma oportuna jornada de reflexão e discussão em torno de temas económicos, gestionários e profissionais, interpretados por qualificados especialistas, onde mais uma vez os representantes da comunidade tomarense estiveram ausentes. De facto, esta 11ª Semana da Gestão, à semelhança das edições anteriores, trouxe à cidade templária reputados técnicos da vida académica, profissional e social, mas, ao revelarem desinteresse ou autossuficiência, os representantes da comunidade empresarial autárquica e civil de Tomar, mais uma vez desvalorizaram ou ignoraram esta atividade. Aliás, devido a estes gestos e atitudes, o Conselho Nabantino está a definhar a olhos vistos e a perder posições de liderança no plano regional em quase todos os indicadores de natureza económica, empresarial e social. Mas, voltando à Semana da Gestão, a iniciativa deste ano abordou matérias tão centrais e decisivas como, por exemplo, as oportunidades e potencialidades do Médio Tejo, o exemplo da AgroMais, que está a desenvolver uma estratégia setorial agrícola na região e no país, a empregabilidade e as competências para o futuro mercado de trabalho, os desafios da globalização e as pontes com a ação local, as questões do empreendedorismo, da incubação de empresas e das indústrias criativas e ainda a tomada de decisões na era cognitiva. Por fim, no último dia da Semana da Gestão, alguns antigos alunos do Politécnico falaram das suas dificuldades e sucessos obtidos na atividade profissional, funcionando como modelos para os restantes colegas que frequentam esta instituição de ensino superior do nosso concelho e da região onde estamos integrados.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. É tudo. Voltamos à Antena da Arte quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt. Rádio Hertz, em Tomar, 98 e 92 FM.
O meu nome é Márcia Fontes, tenho apenas 36 anos, mas há muito a minha vida é vivida como